A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Rosário da Vida. A vida é um rosário de contas. Cada conta contém um passado, cada conta um período da vida e cada período com os transes bons ou maus. E assim, formando-se esse rosário, muito fácil para quem quer que seja aprender. Rosário este, encantado, que nunca ninguém desencantou, por saberem que todos os habitantes deste mundo são encantados. Encantados por quê? Porque este mundo é encantado, e por ser encantado, vivem todos em experiências, experiências e experiências, e sempre por saberem. Encantado por quê? Por tudo se conservar misteriosamente. Encantado por quê? Porque ninguém nunca deu solução, a não ser agora eu, o racional superior. Encantado por quê? Porque tudo se encerra no infinito, misteriosamente, sem solução. Encantado por quê? Porque ninguém sabe como isto foi feito, a não ser agora eu, o racional superior, explicando tudo, tintim por tintim, com provas claras, sólidas, consolidadas e sem contradições. É assim, o rosário da vida, que todos os encantados desconhecem e que vão conhecer por meu intermédio, ou seja, a imunização racional. O vivente de posse da imunização racional dá solução a tudo, baseado e comprovado de todos os jeitos, de todas as formas, de qualquer maneira, puro e limpo, pois está aí o rosário da vida para todos, universalmente. Todos vão ser imunizados pela escrituração de redenção universal. Neste rosário está toda a vida do infante. A imunização é completamente diferente da espiritualização. É uma coisa natural. E o vivente, com o tesouro deste, está abastado de tudo. A imunização racional abrilhantará todos, fazendo com que todos cheguem ao natural, por essa ser uma das virtudes mais elevadas, a mais alcandorada que todas no mundo. E assim, a base de tudo está na imunização racional, e para o vivente se imunizar, é preciso ler diariamente, e por meio desta leitura, ir sendo imunizado, e uma vez imunizado, chegando em mãos do vivente, tudo, de pouco em pouco, melhora se despertando, conquistando tudo que deseja, e muito além ainda. A imunização racional será conseguida com a constância na leitura, e o vivente, conforme vai lendo, vai sentindo aos poucos a sua influência, até integralmente imunizar-se.
É verdade, a espiritualização nos fez perceber que existia e existe uma vida diferente da vida que nós podemos experimentar, a vida da matéria. E daí criou-se uma certa confusão, porque a vida da matéria, por ser uma vida de experiências, é uma vida espiritual. Por ser uma vida de experiências, experimentar e espiritualizar. Então, materialmente falando, já é uma parte espiritual. Mas fez-se acreditar que havia uma outra vida que ninguém conhecia, que chamaram e denominaram de espírito. E ficou mais ou menos confuso, mas a coisa ficou assim. O racional superior nos prepara agora, com essa informação brilhante, que a vida é o rosário de contas. A vida é o rosário de contas. Cada conta com seu passado, com seus transes. Então a vida, a verdadeira vida, é o rosário e não a conta. A conta é uma vida transitória. E que mais ou menos vem dar sentido àquilo que a experimentação, que a espiritualização já nos tinha feito ciente, mesmo que de uma forma ainda conflitante. Porque os espíritas ou a ciência nos fez cientes de que havia um espírito. E não há esse espírito, porque esse espírito não está no corpo. Esta não é a vida que o ser humano tem. A primeira vida não é essa. A primeira veda é o próprio rosário, aonde cada conta vai sendo anexada, ou na verdade todas já estão lá. Este rosário é o passado, o presente e o futuro. As vidas futuras já estão nesse rosário. Isto também o racional superior nos faz compreender que as vidas futuras já estão neste rosário, que é onde ele nos vem fazer ciente do que é o raciocínio. O raciocínio é uma máquina de energia onde está gravado o passado, o presente e o futuro. Então este é o rosário que ele vem nos apresentar, mas que no primeiro volume da obra, por nós ainda estarmos vindo egressos de um curso primário, e alguns pensando até que ainda não, que já são no curso superior e ainda não estão, então ele vem nos fazer ciente com base no que nós conhecemos mais ou menos, bem lapidados já, sofrendo, mas muito conflito, muito conflitantes ainda, porque as questões filosóficas e espirituais, elas são conflitantes de nação para nação, de cultura para cultura. Então ele vem aos poucos mostrando isso. Então o Rosário da Vida é o raciocínio, em resumo, é a vida eterna que está no raciocínio. Então é onde está gravado o passado, o presente e o futuro. Então as vidas futuras já aconteceram neste rosário, porque tudo está sendo julgado agora. Tudo está sendo julgado agora. A espiritualização, a imunização, todo julgamento está sendo feito. Por isso é que nós estamos vivendo a fase mais difícil que a humanidade já existiu. E a nossa escolha hoje é que determina qual a conta que está sendo anexada lá no futuro. Em termos quânticos, como dizem os cientistas por aí, ela já está lá. Ela já aconteceu, porque o rosário é uma coisa só. Do ponto de vista do mundo racional, o nosso futuro já é uma coisa que já aconteceu. Não tem como, nós não temos, eu estou falando de mim, né, não tenho como perceber em termos da minha imaginação e do meu pensamento, que parece que eu desenvolvi muito e tenho liberdade para falar muito e especular muitas coisas, mas eu confesso, não tenho como, com essas ferramentas, perceber que o futuro já está acontecendo. Mas na medida que me ligo nas palavras sábias e simples do racional superior do universo em desencanto, aos pouquinhos parece que se descortina na nossa mente algo de diferente. Eu acho que eu posso compreender que o futuro está sendo determinado nos meus atos, nas minhas escolhas, e isto é a gravação quântica da vida.
Por isso que o futuro é hoje, porque você está formando o seu futuro hoje.
Exatamente.
Então, as suas escolhas é o seu futuro.
Mas é uma forma diferente de ver a questão, porque isto era mais ou menos visto, mas pela filosofia. Mas a filosofia não tinha o poder de definir o raciocínio. Todos foram cientes que tinham raciocínio, mas ninguém nunca desenvolveu e usou o raciocínio. O que o ser humano usou foi um pensamento que também não era concreto, que foi dito que era um pensamento concreto, mas de concreto também...
Na verdade, ele é variante.
Totalmente variante. Se fosse concreto, ele seria equilibrado. E se fosse equilibrado, seria raciocínio e não pensamento. Então, mas é o que foi que a especulação do pensamento criou para velar, na verdade, deixar velada a verdade de si próprio. E tanto era assim, era que todos os grandes pensadores, grandes filósofos, todos eles sempre tinham aquelas questões: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, só sei que nada sei, e por aí vai. Então toda a filosofia humana sempre tinha essa questão da ignorância de si próprio.
É verdade. Então o ser humano, por não se conhecer, só pensar e imaginar, ele até pensava que o pensamento era seu, e não entendia que esse pensamento, mesmo sabendo que não é seu, ou seja, ele recebeu a intuição, mas ele não aceitava essa intuição como sendo de fora, porque não sabia quem dava essa intuição. Então, a intuição é dada pelos invisíveis da baixa atmosfera ou da alta atmosfera, que seria do astral inferior ou do astral superior, e agora do mundo racional. A diferença do ser humano de hoje e do ser humano do passado, que o ser humano de hoje, ele já aceita essa intuição como sendo de fora, de um terceiro, que ele não vê, Mas concorda.
É quando o raciocínio começa a desencantar. Independente do fato da pessoa estar lendo ou não lendo o livro, o desencanto é para todos. Porque o encantado, veja bem, o encantado por quê? Porque tudo se encerrava no infinito misteriosamente. Então ninguém conhecia. Mas quem é que está encantado então? O Rosário. O Rosário da vida que estava encantado, ou seja, o raciocínio é que estava encantado. E como o raciocínio é o dono da vida que se processa neste segundo mundo, todos que aqui estão encantados.
É verdade.
Não é? Está compreendendo? Quer dizer, a gente começa a associar diretamente o Rosário da Vida para a pessoa e achando, eu sou um encantado. Não, você não é um encantado. O encantado é quem te fez. Ele é que vai desencantar. Então, o livro Universo em Desencanto está feito para desencantar
e o raciocínio. Desencantando, ele também desencanta o materializado.
Obviamente, porque a solução está em cima. Quando o racional diz assim, a solução está em cima, ele está se referindo ao raciocínio que deixa de ser encantado. Que o raciocínio fez esta máquina para ver se conseguia se conhecer. Na fase da espiritualização, o raciocínio, por ser encantado, tratou de criar e aprimorar os transes, vamos dizer assim, de cada conta que vai sendo feita. O raciocínio vai trabalhando, ele não sabe bem porquê, mas claro que não é só o raciocínio, porque ele só pode fazer isso dentro de um plano de experimentações, dentro de uma planície racional, e é onde existe uma outra vida que o raciocínio é a parasita. O raciocínio é o parasita, o ser humano é o parasita. E se tornou monstruoso por não se conhecer. E se tornou monstruoso porque lhe foi dado a liberdade de pensar e imaginar o que quisesse. Então se tornou destruidor por não se conhecer. Por ser um parasita. Então é o raciocínio encantado. Então o encantado é o raciocínio. Claro que tudo que o raciocínio faz, que ele é o dono da vida, das vidas que ele vai fazendo aqui, são encantados, obviamente. E sofre, e morre, e o raciocínio sente. O que é o raciocínio? É aquela parte do habitante do mundo racional que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio. Mas esta máquina do raciocínio é muito mais do que uma virtude. Tem todas as outras demais virtudes consubstanciando a formação desta organização da vida. Quer dizer, a coisa fica até meio complicada de se explicar em minúcias, de uma vez só. Em minúcias, né, a gente não consegue explicar, até porque não consegue o outro entender. E assim o racional superior vai nos dando conta por conta, ponto por ponto, esses esclarecimentos, e a gente vai começando a perceber nessas mensagens simples, primárias, ou melhor, primeiras, mas de um conteúdo de elevação muito grande. Encantado é o dono do rosário, é a vida verdadeira. E eu me tornei encantado porque eu sou um dos transes que tenho a pretensão de achar que vou me perpetuar na matéria, porque a gente, ninguém quer morrer, né? Mas ele não quer morrer porque o eterno é ele, entre aspas, vamos dizer assim, aquele que me gerou, a vida que formou esta vida. Então é para a gente fazer sentir que o que nós temos, às vezes de arrogância, ou de carinho, ou de elegância, ou disso, ou daquilo, e aí cada um determina o seu rosário, e é o raciocínio que está fazendo isso, mas que ninguém sabia usar. Agora é que nós estamos começando, que o racional superior, como ele diz nesta lição, eu vou ensinar para vocês este rosário da vida. Então, não é isso, Oswaldo? Vê se não tem esse trechinho que ele fala isso. Bom, como abrir esse rosário, depois veja aí nesse trechinho que ele fala, que é para a gente compreender bem que o rosário é o raciocínio. Né?
É verdade. Agora, na cultura racional, na fase do terceiro milênio, a máxima do terceiro milênio não é porque está na cultura racional. Essa é a máxima do terceiro milênio. É a concórdia. A concórdia e a humildade é a máxima do terceiro milênio. Por quê? Essas diferenças de conceitos e de entendimentos que existem entre os seres humanos. Então, a máxima do terceiro milênio é sempre a concórdia e a humildade. Por que concórdia e humildade? Porque mesmo que a pessoa seja arrogante, se você discordar, vai gerar atrito. Então, a máxima é calma e humildade. Deixe que o arrogante, por si só, se destrói. O mal, por si só, se destrói. Então, a máxima do terceiro milênio é a concórdia, a humildade, a calma. Com calma, tudo se resolve. Porque hoje, aquilo que você explicou, ele não entendeu, amanhã ele vai explicar. Você não precisa repetir todo dia, várias vezes, a mesma coisa. Não entendeu? Não tem problema. Fale uma vez, duas vezes. Ele não entendeu? Deixe para lá. Naturalmente, ele vai chegar nesse entendimento, se esse for o entendimento correto. Se não for, também, você vai chegar à conclusão que não deveria ter insistido, porque você insistiu numa coisa que não tinha certeza. Então, a máxima do terceiro milênio é sempre a concórdia, a calma, a humildade. A arrogância é daqueles que pensam que sabem, mas não sabem. Porque quem sabe, sabe o que o seu próximo sabe. Então ele tem certeza até o nível de entendimento que o outro pode ter. Então mesmo que ele não possa entender hoje, mas vai entender amanhã. Mas se você insistir, você arruma um inimigo. Então hoje, a concórdia existe e está existindo e vai prevalecer como um fator natural entre as religiões. Já é uma máxima entre as filosofias e religiões, que em primeiro plano sempre há concórdia. Nunca discórdia, nunca discordar, porque o entendimento de cada um é cada um. Não adianta discordar e entrar em atrito. Veja só o que acontece na Terra Prometida, Jerusalém. Existem as três principais religiões do mundo, estão lá, muçulmano, judeus e cristãos. Eles vivem em atrito, porque cada um tem uma verdade. Mas dali também vai partir a união, vai chegar ao entendimento, por bem ou por mal, vai chegar ao entendimento. É a lógica da coisa, porque nenhum dos três vai predominar sobre os outros, nenhum dos três vai predominar sobre os outros dois, das principais religiões que existem no mundo, que são muçulmanos, judeus e cristãos. E todos eles dizem que ali é a sua terra prometida. Então, de quem é a terra prometida? De todos. Então, vai haver um entendimento, a conclusão que não adianta a discórdia. Não adianta cristãos atacar muçulmanos, muçulmanos atacar cristãos, judeus atacar cristãos e etc e tal. Isso não vai dizer nada, não vai, só vai gerar discórdia. Então, em primeiro plano, é sempre a concórdia. Já há um pouco de concórdia. Hoje a discórdia não é mais nem pelo entendimento filosófico, mas é mais pelo dinheiro, é pelo domínio financeiro. Então, se minha religião prevalecer, financeiramente eu vou ser beneficiado por isso. Na verdade, não há mais um dogma religioso que predomine dizendo, não, essa é a minha terra, não. Essa é a minha terra porque eu quero ganhar dinheiro, não porque a minha filosofia, a minha religião diz que essa é a minha terra. Então, vamos, primeiro, entender que o universo pertence a todos, e cada um é parte do universo. Então, cada ser humano é um universo. Você entender o seu companheiro que está do seu lado, você está entendendo o universo porque ele é parte do universo. Ah, mas ele não chegou ao meu nível de entendimento. Não tem problema. Se você sabe que ele não chegou no seu nível, você vai saber que ele vai chegar no seu nível. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. É uma questão de tempo, porque é um fator natural da natureza que todos vão chegar no mesmo nível, todos vão chegar no mesmo entendimento. Não há como fugir disso, porque, veja só, há uns tempos atrás vimos um filme de Jornada nas Estrelas e achavam que aquela comunicação que eles faziam entre si, isso era uma ficção. Então, hoje é uma realidade. Ainda não ocorre aquela ficção de um teletransporte, né? De estar numa nave e passar para outra. Mas quem sabe no futuro isso possa ocorrer. Mas o celular já é uma realidade. Então isso, para nós, há uns anos atrás, é uma ficção. Então a evolução do ser humano, ela vai chegar, todos vão entrar em entendimento. Não adianta querer forçar, não, tem que se entender agora porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Cada um tem que ser do seu jeito e no tempo certo todos vão chegar à mesma conclusão.
É, de tanto premer para lá e para cá, a turma acaba se ajeitando. Isso aí é mais ou menos, mas essa ainda é a parte da espiritualização. Ainda é a parte da espiritualização, porque a espiritualização também foi feita com esse sentido. O objetivo da espiritualização é o mesmo da imunização. O Racional Superior começa a falar dos dois aqui, da imunização e da espiritualização, que são dois caminhos a serem seguidos, e a fase agora é racional, é a fase do desenvolvimento do rosário da vida, podemos assim dizer.
Fase da concórdia.
Isso, porque aí começa a nascer a concórdia, porque aí vem toda essa derivação, que quem se conhece vai entrar em concórdia, porque vai perceber tudo isso, que quem se conhece não conhece somente a si próprio, conhece tudo, conhece a vida. E a imunização, ela vai trazendo aos poucos, e está trazendo, e ela nasce para todos, porque a fase é racional. Então, aquele moço lá, o judeu, o árabe, o esquimó, o branco, o preto, o amarelo, todos têm raciocínio. E o raciocínio está sendo despertado em todos. Então, isso que está acontecendo, que você estava citando, que as pessoas vão acabar se entendendo de uma forma ou de outra, mesmo visando os próprios interesses, ou comerciais, ou materiais, etc., é uma acomodação, espiritualização. Há necessidade da conscientização, porque o mais difícil realmente é provar que a imunização é o caminho a ser seguido agora. Embora a espiritualização ainda fique por muitos e muitos tempos, vamos dizer assim, não que ela seja extinta de vez, porque sempre teremos algo a experimentar diferente, porque espiritualizar quer dizer experimentar. O raciocínio, ele não experimenta, ele é imediato, é instantâneo, faz, acerta, não tem escolha, vamos dizer assim, porque ninguém escolhe se já está certo. A gente só escolhe quando não está certo.
Quando tem dúvidas.
É, há dúvida. Quando você conhece, para a escolha. Para quê? Vou escolher o quê? Se eu tenho tudo que eu tenho, então não há que escolher. Então tem que também compreender que a imunização é o certo. E o certo, não há uma divergência, não há uma dicotomia, não há aquela ambiguidade que na vida da experimentação existe, na espiritualização. Então, o racional superior, ele vem mostrar para nós que a humanidade precisa dar esse salto para entrar na vida da imunização e não continuar mais na vida da espiritualização. Porque está chegando a concórdia. Concordo com você, claro que eu concordo, ainda mais por dois bons motivos. Pelo que está me assodando ali, que é a parte espiritualizada da experimentação, e principalmente pela parte que me está sendo revelada, que é a imunização. Então eu tenho dois motivos para concordar com você e com todos, principalmente pela imunização. A imunização nasce para todos, mas quem não se conhece, e esse é que é o ponto fundamental, que é o rosário, este rosário, precisa conhecer. Que rosário é este que a gente quer falar? O raciocínio, que todos tinham, sabiam que tinham, e ficaram querendo experimentar e não podia, porque a fase da experimentação não permitia o acesso ao raciocínio. Mas a imunização, que está em todos nós, permite. Compreendeu? Então, aí é que entra a questão, como é que nós vamos conseguir, né, do Luiz Cláudio? É um trechinho muito bonito do livro que ele explica como é que a gente consegue isso.
Diz o Racional Superior, no capítulo Rosário da Vida, como é que pode o mundo todo adquirir a imunização racional? E ele responde, é muito prático, por meio de livros ao alcance de todos. Aí no mundo, vivem esses plebeus com as entranhas fracas de tanto pensar. E no momento que leem, o raciocínio encontra-se tão abatido que acabam de ler e nada sabem explicar a contento, precisando ler constantemente para ir refazendo a saúde, fortalecendo a mente e guardando o que leem para terem em si o saber e saber esclarecer aos demais. Pois se o beabá, que é o beabá, custa na cabeça entrar, e como custa? Custa na cabeça entrar e levam anos estudando para saberem muito pouco. É necessário que agora, muito mais adiantados, leiam constantemente para poderem divulgar qualquer esclarecimento e desdobrar em pensamento o que é o que não é. Repetindo, pois se o beabá, que é o beabá, custa na cabeça entrar e levam anos estudando para saberem muito pouco, é necessário que agora, muito mais adiantados, leiam constantemente para poderem divulgar qualquer esclarecimento e desdobrarem em pensamento o que é e o que não é. Não é isso aí, Porfírio? Tem que ser assim, né?
Exatamente. E a gente só pode mesmo desdobrar em pensamento porque o raciocínio não está ainda desenvolvido. E esse é o meio que o racional superior, o mundo racional, encontrou junto com a natureza, vamos assim dizer, para poder dar a todos o conhecimento deste grande ser que é a imunização racional. Então nós hoje estamos ainda primários no curso da imunização racional, mas já cansados e extenuados do curso da espiritualização, porque o curso da espiritualização concorre, sim, para a união, concorre sim para a concórdia, mas também concorre para a discórdia, também concorre para a destruição, porque a espiritualização carece sempre da pessoa poder experimentar ou não. Espiritualização quer dizer vida de experiências, em termos gerais, não é apenas uma questão filosófica, ou religiosa, ou científica, é uma questão de grandeza. A espiritualização tratada na cultura racional, o racional superior nos faz entender, é a vida de experiência. Tudo que é de experiência é uma vida espiritual. Então a nossa vida da matéria é uma vida de experimentação. Você vai comer a sopa, se está quente, você tem que experimentar primeiro. Você pode até perceber que está quente, mas vai ter que experimentar para saber se está quente ou não. O raciocínio é diferente.
Se está no seu paladar, né, adequado, na temperatura.
Já adequada. O raciocínio não precisa experimentar, não precisa aprender. Tem outros trechos do livro que o racional também mesmo diz. O processo da imunização é diferente, é uma vida diferente, porque você passa a conhecer a causa de tudo.
Porque todos já vão nascer sabendo na fase do terceiro milênio. Nós ainda estamos na fase de aprendizado do que é imunização. Estamos estudando uma teoria da imunização.
Quem souber colocar a conta certa neste rosário da vida. Mas é muito bom a gente ver.
Naturalmente, a civilização vai se imunizando pelo processo de amadurecimento.
Perfeito, porque o raciocínio é de Deus, ele é perfeito, cada, só estava encantado, né?
Cada vida dele, ele aprende. Ou ele aprende para descer, ou ele aprende para subir.
Não tem como. Aí me permita o raciocínio, se aprender para subir, só tem uma opção. Se não aprendeu, então ele vai descer.
Ele vai descer.
A descida não é uma escolha, é uma consequência da ganância mal refletida, aquela coisa toda. Porque está sendo orientado, a lei de Deus é uma só, sempre foi, e vai descer pelo abuso, se quiser abusar, porque sempre foi assim. Todo abusado sempre desce, sempre tem as más consequências. Então é a questão do abuso. Então vai querer experimentar aquilo que não precisava mais experimentar. Aí pode acontecer sim. Mas em princípio o raciocínio é que faz a reconstrução do ser humano e evidentemente ninguém mais vai querer ficar aqui quando ficar sabendo do que já teve que passar, do que já foi passado, que esse rosário é trilhões de contas, não são apenas 10 nem 15, não são trilhões.
Porfírio, esse capítulo Rosário da Vida, eu acho que é um dos capítulos mais bonitos, né? Um título mais bonito que existe dentro da cultura racional. E eu acho que a gente deveria dar continuidade a que o Oswaldo vinha passando pra gente essa mensagem, né? Eu acho que ele deveria depois completar.
Você
não acha melhor?
Nós temos muitos trechos aqui, dentro daquilo que nós vamos desdobrando em pensamento, daquilo que nós já podemos esclarecer de provas e comprovações, porque não é simplesmente a gente ficar aqui somente, e é muito lindo o livro, mas nós podemos também aprender a desdobrar para o nosso próprio desenvolvimento e para fazer as pessoas cientes de que elas também podem e têm o dever e o direito de se desenvolver, de se conhecer e conhecer este rosário da vida, que o racional superior diz como que ele pode ser tratado. Confere, Oswaldo? Veja aí.
Com a imunização racional, o regente se torna mais feliz em tudo, conseguindo chegar num ponto muito elevado como nunca pensou. Nós vamos ouvir agora a música Porta Racional com Zito.
Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal. Desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu não nunca soube de onde vim, e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando, sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência a ser igual. Eu nunca soube de onde vim, e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando, sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim, o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando, sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
A felicidade que brilha no mundo é uma felicidade sem base, e a felicidade sem base sólida deixa de ser felicidade e expõe os viventes à vida dos transes, procurando a felicidade sempre, e quanto mais procuram, mais longe ela se torna, sempre se torna, e outros passando por momentos insignificantes na esperança vaga de serem felizes, morrendo e ficando por alcançar a tal felicidade que no mundo é tão falada, mas que nunca foi encontrada, porque não há este no mundo que diga: eu sou feliz. Porque quando está bem de um lado, está mal do outro; quando está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro. E por isso a tal felicidade nunca foi encontrada. Por quê? Porque o mundo é de lutas, e onde há lutas, há sofrimento, e não há felicidade. Uns lutam por amores, outros por negócios, outros para melhorar de vida, outros com doenças, outros para vencerem seus ideais, na esperança disto, na esperança daquilo, na esperança de alcançarem o que desejam. Enfim, a vida é de lutas, e onde existem lutas, não pode existir felicidade. Existe sim o sofrimento e o sacrifício. Luta o rico, luta o pobre, todos lutam. Portanto, se a natureza não é feliz, não regula, como podem regular? Uma vez não sendo regulados, não são felizes. O próprio tempo não regula, porque são filhos dessa natureza desregulada. Uma hora frio demais, outra frio irresistível, que castiga, maltrata e às vezes mata. Chuva, vento, enfim, expostos aí à natureza que não regula. Doenças de todas as formas e de todas as espécies, no meio de todos os precipícios, enfrentando todos esses perigos da vida e muitas vezes a ponto de quase perderem a vida. Portanto, são filhos de uma natureza que não regula, como os viventes podem ser felizes se não regulam? A felicidade é uma palavra que só está no nome, arranjada para amansar e aliviar os que não conhecem a vida. Como quem diz: façam isto para verem se são felizes. E sempre procurando a felicidade, nunca encontrando. A mãe, que felicidade pode ter sempre preocupada com seus filhos? O pai, que felicidade pode ter preocupado da mesma forma. E por estarem preocupados, se maldizem, sofrem, lutam, enfrentam todas as dificuldades. Sol, chuva, sereno, uma infinidade de preocupações. Isto é para vos provar que a felicidade sempre ficou na esperança. E por isso está aí a vida de aventuras, na incerteza de tudo e de si mesmos.
O que é da felicidade? Onde está ela? Só com a imunização racional ela pode ser alcançada, porque eu provo que o vivente imunizado é um vivente feliz, é um vivente que está sempre certo em tudo, e onde está o certo, está aí a felicidade. O que está certo vive certo e não na incerteza como todos vivem. Eu, o racional superior, com a imunização racional, provo e comprovo como todos são felizes. Porque o vivente imunizado tem soluções de tudo com certeza. Sabe o que é e o que não é. Não vive iludido e recebendo os golpes da ilusão. Que infelicidade! O vivente imunizado racionalmente pode dizer com certeza, porque prova o que diz, eu sou feliz. E todos os imunizados racionalmente são felizes, como futuramente todo mundo será, por todos abraçarem a imunização racional de braços abertos para a felicidade de si mesmos. Não é isso aí, Edvaldo?
É verdade. Um tema muito interessante, mas retornando ao tema anterior, da felicidade que o ser humano busca e da revolta da natureza com seus filhos, sempre deixando-os insatisfeito, porque ela também não está satisfeita. Natureza que não está satisfeita, porque não está no seu estado natural, não pode também permitir que os seus feitos fiquem satisfeitos, porque a natureza se revolta com os seus feitos, porque ela também não está no seu estado natural. É uma natureza deformada, de puro, limpo e perfeito, passou a ser uma natureza deformada. Então, os seus feitos, que é também a causa dessa deformação da natureza, sofrem as consequências dessa revolta da natureza. E na fase racional, à medida que a civilização evolui, à medida que o ser humano evolui na sua capacidade de aceitação da revolta da natureza, ele evolui e aprende com a natureza, que ele não pode ser contra a natureza. Muitos até falam que, temos que respeitar a natureza. Ele fala, mas não respeita, porque ele não aceita uma determinação da natureza. Quando morre um parente, um ente querido, ele se revolta contra a natureza, porque ele não aceita essa determinação da natureza. Mas, à medida que o ser humano vai evoluindo, a natureza também vai evoluindo e vai beneficiando os seus feitos. Com um clima mais ameno, né? Que agora o clima está muito conturbado. Às vezes sol demais, às vezes chuva demais. Porque a natureza está desregulada. Então ela faz os seus feitos sofrerem as consequências dessa desregulagem. Mas à medida que avança a fase racional, a fase do terceiro milênio, porque aqui na fase do terceiro milênio está os habitantes do mundo racional aparecendo em todas as partes do mundo para a evolução dessa natureza deformada. Os habitantes do mundo racional estão aparecendo em todas as partes do mundo. Isso é fato, é realidade, todo mundo já viu e vê. Então, essa aparição é para a evolução da natureza. A natureza está evoluindo. E esses seres já visitam o nosso planeta há milhões e milhões de anos. Já há registros nas cavernas dessas formas de luz que apareciam e que aparecem até hoje. Por quê? Porque eles estão evoluindo, toda a humanidade. Então, à medida que o ser humano evolui, a cada passo que ele dá, ele aprende mais. Então, nós vemos hoje que a fase racional é uma fase de evolução. E os seus feitos estão cada vez mais evoluídos. Basta ver que as crianças de hoje já nasce com a nova evolução, com um novo entendimento. Isso não há o que se negar, o que se dizer, não concordo. Ah, eu não concordo com a cultura nacional. Você pode até não concordar com a cultura nacional, mas você não pode discordar de fatos reais. Há uma evolução natural na própria natureza. E os seus feitos já nascem mais evoluídos, porque a natureza já favorece esses feitos, porque há uma evolução na natureza. A natureza começa a favorecer os seus feitos. As crianças hoje já nascem com entendimento e futuramente já vão nascer sabendo de tudo, falando, cantando, e o que falamos hoje aqui, elas já vão nascer sabendo, porque nós seremos o futuro. O futuro, hoje, somos nós, e amanhã será os mesmos a nascer, porque somos sempre os mesmos a nascer nessa vida. Nascemos e morremos. Então, de uma forma geral, esse habitante do mundo racional, voltando para o mundo de origem, ele não vai nascer mais nessa categoria, veja só, nessa categoria de animal racional, porque a evolução diz que você não vai nascer como animal, você vai nascer como aparelho racional. Aparelho racional não é mais animal, é uma categoria superior. Então, à medida que essa evolução natural da natureza vai acontecendo, o ser humano vai sair dessa categoria de animal, de bicho racional. Então, apesar da aparência ser a mesma, é só aparência. Ele já vai ter um entendimento racional, então ele vai ser um aparelho racional, nascendo como aparelho racional. Esse habitante do mundo racional passa a orientar esse aparelho. Ele não é mais um animal, ele não vai ter os mesmos costumes do animal, ele vai ser um aparelho racional, e como um aparelho racional, ele tem outro entendimento, outra cultura, outro conhecimento, uma elevação racional, ou, se entendendo hoje, uma elevação espiritual muito melhor, um entendimento espiritual muito melhor do que temos hoje.
Divaldo, só especificando, esclarecendo que o aparelho racional que estiver ligado na energia racional, enquanto o aparelho racional não estiver ligado, ele ainda está na categoria de matéria. Mas quando ele estiver ligado, aí sim que ele vai deixar de ser aparelho para ser racional. Aí é onde há realmente a conclusão. É só para um critério mais técnico. Eu sou, por ser professor de ciências exatas, eu sempre sou muito atento às questões específicas da coisa. Então, a classe de aparelho racional é uma classe transitória em que há o juízo final. É a classe do juízo final, vamos dizer assim. É aquele que vai determinar se quer ser racional ou se quer continuar animal. Mas animal racional ele jamais voltará. Assim,
não.
Porque a classe de animal racional terminou.
Vai ser extinta.
É isto que a gente precisa também colocar bem na nossa cabeça. A classe de animal racional está sendo extinta. Está sendo extinta. Gradualmente, a natureza sabe como faz. E aí, então, não tem mais chance de retornar na conta do Rosário. Na conta do Rosário, ele não pode mais voltar na classe de animal. Ele vai escolher a classe racional, porque o Rosário pode voltar para cima, ou a classe de irracional, porque o Rosário pode voltar para baixo.
Só concluindo rapidamente, claro. Porque o estudante de cultura racional, ele tem um entendimento, porque ele lê o livro e tem um entendimento. Vamos concluir para aquele que nunca leu o livro, não está lendo, não sabe, nunca viu o Rosário da vida nenhum. O que eu estou passando é que essa aparência de ser humano, ela vai continuar. Mas o entendimento vai perder essa expressão de animal, que hoje nós lidamos uns com o outro como animais. Ou seja, você olha para o outro, você sente raiva ou simpatia. Essa é uma forma de um animal se expressar. Você sente simpatia ou antipatia, raiva, ódio ou bem-querer. Essa é uma expressão animal. Animal. Então, essa aparência de animal, vamos continuar tendo na classe de aparelho racional. Mas, como aparelhos racionais, o nosso entendimento será outro. Não vou dizer como vai ser, porque eu não sou um aparelho racional. Ainda sou um animal racional, um aparelho racional
em recuperação. Já é muita coisa.
Mas o entendimento é outro. Você não vai ter ódio e raiva do seu semelhante, porque você vai ter um outro entendimento. O seu entendimento é, eu estou aqui de passagem e vou passar. essa raiva, ódio, eu vou perder um tempão com isso, eu não vou alimentar. Nem se eu gosto muito dele, eu vou alimentar esse bem-querer tanto.
Nessa classe de aparelho racional, inclusive, as regras que nós aprendemos com as doutrinas, filosofias, elas são muito bem aceitas e bem-vindas para o equilíbrio na transição da vida. Elas são necessárias. O estudante da cultura racional, logo de início, ele acha que foi traído naquela coisa, e se eu também tive, mas logo depois a gente vê, não foi traído, não, é que você era ruim mesmo e tinha que lapidar, estou falando para mim, tá? Mas se alguém achar que também era assim, pode assumir isso. Então, a nossa percepção inicial é que houve um engano. Fomos enganados. Não, ninguém foi enganado. É que se não fosse assim, vocês jamais sairiam do atraso. Então, tudo isso foi preciso, foi necessário. E hoje ainda faz
a
muito
eco. A lição foi mal passada.
É. Mas aí eu já não sou muito partidário desse ritmo, não. Esse negócio que a lição foi muito mal passada. Muito pelo contrário, parece até que ela foi bem passada demais, que deu a impressão que estava sendo mal passada. Imagina o verdadeiro Deus ter que se comportar como se não fosse. Quer dizer, então isso aí, toda essa mística, o misticismo foi criado, foi em função do nosso atraso e não em função da falta de poder da parte suprema. É isso que nós temos que entender muito bem. Ah, mas por que Deus não nos ajuda? Não ajuda porque nós somos atrasados. Ele não fez ainda a vida da gente ficar boa porque nós somos atrasados. Ainda estamos atrasados. Por isso que ele é incisivo nesta lição Rosário da Vida, o Racional Superior, mostrando o que é a felicidade. A felicidade que vocês não conhecem. Eu vou mostrar para vocês a felicidade que vocês precisam conhecer. Então essa classe de aparelho racional é para a gente aprender a se ligar na energia racional. Mas ele também tem uma máxima que ele diz assim: o aparelho racional fica na energia em que está ligado. Por isso é que eu estou falando, essa é a fase mais perigosa. Porque o fato de ser um aparelho racional não dá a imunidade. Ainda não é a imunização. Ainda não é o estado de imunizado que ele fala também neste capítulo do Rosário da Vida. O imunizado sabe de tudo que tem que fazer. Mas o aparelho racional não está imunizado. Ainda não está ligado somente à energia racional. Por isso é que é o juízo final. Aí é o que a gente, para quem não conhece a cultura racional, aí é que no som deles, ó, juízo final é exatamente isso. Você vai fazer o juízo de escolher. E é a última vez que você faz isso. Porque depois disso, ou você vai para irracional, ou você vai para racional.
Não fui mais adiante da fase de aparelho, porque já que. E porque isso é uma sequência de evolução, né? Nós estamos no princípio da fase de aparelho racional. Depois de aparelho racional, vamos ser racionais. E até chegarmos ao mundo racional como habitantes puro, limpo e perfeito. O importante hoje sabermos é que, como aparelho, você recebe orientação do mundo racional. E essa é sempre de retorno à sua origem. Ou seja, não aquela ganância de, é uma orientação para inventar isso ou ganhar aquilo outro. Essa é a fase do pensamento. É necessário, o raciocínio vai te dar todas as orientações precisas e necessárias para a sua sobrevivência. Isso que é importante. É importante ter na fase racional a proteção dos habitantes do mundo racional. Isso que é importante salientar. Se você não tiver a proteção dos habitantes do mundo racional, você está desprotegido, porque a fase que vai predominar entre os animais é a fase do irracional. Então, se você não tiver a proteção do mundo racional para voltar para o mundo racional, você vai ter a proteção do irracional para descer de categoria. Eles vão te dar a proteção necessária para você descer. Então, temos que nos ligar aos habitantes do mundo racional que traz esse conhecimento. O conhecimento de cultura racional é o conhecimento dado pelos habitantes do mundo racional. São esses seres, essas formas de luz que aparecem no firmamento, anunciando a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Todos vão desenvolver o seu raciocínio. Queira ou não queira, a humanidade vai evoluir para a fase racional. Não tem como parar a evolução da natureza, porque ela exige essa transformação, de sair dessa deformação que está, para voltar ao seu estado natural de planície racional pura, limpa e perfeita. Oswaldo.
Imunização Racional quer dizer riqueza das riquezas, poder dos poderes, a neve invisível da felicidade sobreposta à luz alcandorada de todos os seres deslumbrantes, de todas as virtudes cristalinas e limpas, regulagem sobre todos os pontos de vista, todos andando regulados, todos se entendendo e se compreendendo uns com os outros. Então, pergunta vivente, isto é para já? Digo eu, racional superior, para o universo ser ciente falta pouco, isto é para o vosso tempo. Pergunta o infante, e todos alcançarão? Vamos ver isto brilhar no universo? Vamos. Vamos ver brilhar entre todos? Vamos. Vamos ver todos brilharem com isto? Vamos. Quem é este que quer deixar o certo pelo duvidoso? Quem é que não quer se engrandecer em todos os pontos de vista e se elevar? Quem é este que quer sofrer? Ninguém. Quem é este no mundo que não ambiciona? Todos. E assim se espalhará pelo mundo inteiro como um relâmpago. Todos querem ver, todos querem saber, todos fazem questão de obter, todos querem ser imunizados para o bem de si mesmos. Sim, todos universalmente ficando imunizados em um período de tempo insignificante. Então, logo logo todo mundo conhecerá a cultura racional, todos estarão com o livro no universo dedicado nas mãos.
E Oswaldo é uma constante, e as pessoas que já conhecem, pelo que ouviram aqui rapidamente alguns trechinhos desta mensagem sobre o Rosário da Vida, e há uma alternância no tratamento que o Racional Superior dedica a vamos dizer, a nós. E tem hora que ele nos trata como infantes. Ele nos trata como infantes. Tem horas que ele nos trata como viventes. E tem hora que ele diz que somos, que nós somos habitantes. Então, essas referências são para que a gente possa ter ciência do que é o raciocínio. O Rosário da Vida está se mostrando para nós, para mostrar aquilo que nós não conhecíamos. Por como ele diz em outros livros assim, todos sabiam que tinham um raciocínio, porque foi dito nos primórdios das civilizações que todos tinham um raciocínio, mas ninguém sabia o que era raciocínio. E por isso que ele diz assim lá no meio do próprio primeiro volume também, que o primeiro volume da obra O Universo em Desencanto é para a pessoa se conhecer. Então ele trata de tudo da forma que a pessoa possa se definir, se quer ou não se desenvolver racionalmente, ou se quer continuar na espiritualização, que é o caminho das concorrências, dos apertos, e que vai chegar a um termo também, ao termo da paz. Sim, mas vai dar muita volta, que o caminho da espiritualização é um caminho em que as coisas vão se acertando também, mas vão se acertando de uma maneira muito sofrida. E o caminho da racionalização, ou da imunização racional, é o caminho da felicidade que ele vai ensinando aos infantes, que vão deixando de ser infantes, para conhecer o vivente de vida eterna que é o raciocínio, e que saber que este raciocínio tem uma origem verdadeira, que é a origem de um habitante do mundo racional, que por vontade própria se extinguiu no princípio da água e da terra, de um mundo que foi transformado por eles próprios. Que essa é a versão mais atual que nós temos, que justifica a existência do nosso mundo. Nosso mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Mas os viventes é um novo habitante que foi formado e é de vida eterna. Por isso ele diz, o vivente é um fluido, é um fluido de vida eterna. O vivente é de vida eterna, numa outra mensagem adiante. E o infante é o comportamento primário que nós temos nesta, eu arriscaria dizer, neste consórcio dessas duas vidas em uma só. Porque na medida que eu começo a compreender o que é o Rosário da Vida, que é a vida eterna, aonde estão inseridas todas as contas, que uma das vidas é esta que nós conhecemos aqui e que julgávamos ser a única, ela é única enquanto ela é uma conta do Rosário, mas no contexto ela não é única, tem a vida anterior a ela, que não é a conta anterior. Vejam bem o que eu quero dizer, a vida anterior daquela conta não é a conta anterior, é a vida que existe no Rosário, que é o próprio Rosário, ou o raciocínio, que é a primeira vida. Então sempre a primeira vida formando uma nova vida. Então a vida anterior é sempre a primeira vida, e não a conta anterior. É onde a filosofia se perde e as pessoas não entendem a reencarnação por aí. Isso é muito interessante para a gente compreender a coisa.
O mundo é um pássaro, né?
É verdade. Só contando uma história, meu avô era amansador de burro bravo. Então, nessa época, se amansava o burro à força. Pegava-se o burro, amarrava, e o burro fazia o que o domador queria à força. Ou seja, o domador era mais forte do que o burro. Então, hoje, você escolhe se prefere ser lapidado na fase racional, com conhecimento racional. Por exemplo, hoje já não se amansa mais burro da forma que se amansava antes. Se amansa burro.
Tem toda uma psicologia.
Uma psicologia, com música, com carinho, com muito carinho, com um requinte. Mas nessa época, mas o amansador.
Mas não deixa de ser um sofrimento dói, né? Mas ouvindo sempre aquela musiquinha, vai começar a cantar.
Nessa época, o burro era amansado à força. Ou seja, o burro era amansado na força mesmo. Ou seja, apanhava muito para amansar. Hoje, se o ser humano quiser continuar sendo amansado como burro, ele vai ser realmente amansado à força com muita lapidação, muito sofrimento. Então, na fase racional, você pode ser lapidado dentro da cultura racional, com conhecimento racional, com esclarecimentos racionais, tendo um entendimento e se lapidando, sim, no estudo, no conhecimento. Ou seja, você pode ser um burro hoje sendo amansado com música.
Mas olha
que
só,
é bem melhor, Geraldo, do que da outra forma.
O racional diz assim para o ser humano não se doma nem se amansa, porque ele não é esse burro, mas ele se acostuma. Então, aonde nós vamos nos acostumar e melhorar exatamente pelo costume. Mas somos indomáveis, né? E nunca seremos amansados por nada. Nem mesmo a espiritualização consegue nos amansar. Porque o ser humano tem em si a soberania da riqueza, da eternidade. Então, o livro Universo em Desencanto, na verdade, é para nos acostumar com nós mesmos, da forma que éramos, puros, limpos e perfeitos. E às vezes a gente exagera um pouco, porque na matéria não há puros, não há limpos, nem perfeitos, e as pessoas às vezes já querem na matéria ter isto, porque são indomáveis. Nós somos indomáveis, todos nós somos, todos. Nós não somos burros mesmo. O irracional, sim, porque não tem raciocínio. Por isso ele é irracional, embora a origem do irracional seja racional. Mas o animal de classe racional, ele não se doma nem se amansa. Por isso é que é muito difícil o caminho da espiritualização. O sofrimento é muito grande, e tudo que foi feito e existiu foi para nos acostumar com nós mesmos e chegarmos nesta fase brilhante desse esclarecimento, que pela liberdade poder escolher aquilo que nós realmente queremos, a vida eterna com a verdadeira felicidade que o mundo racional está nos ensinando. Oswaldo.
Participaram do nosso programa hoje por Filho das Neves, Edivaldo Silva, Luiz Cláudio Ribeira e eu, Oswaldo Bastos Filho. Espero que você tenha gostado do programa. Obrigado pela sua atenção. Salve, bom domingo para você.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando, bem depressa pode crer.